Two types of family. Dois tipos de família. Espiritualmente, somos criados parecendo exatamente com o nosso Deus Pai. Assim, somos seus filhos e isso cria uma comunidade relacional entre Ele e nós, a família de Deus. As famílias são tipicamente destinadas a levantar novas gerações de pessoas e desenvolver habilidades sociais entre elas. Uma família é um grupo onde podemos aprender a amar uns aos outros, incondicionalmente e tanto quanto a nós mesmos. Existem dois tipos de famílias: a família de Deus e as famílias de marido, esposa e filhos. A família de Deus é criada por meio da vontade de Deus, enquanto as famílias humanas são criadas por meio da vontade dos homens. Eu me lembro do apóstolo escrito em João 1, versículos 10 a 13. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e ainda assim o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas tanto quanto os receberam, a eles ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus, para aqueles que creem em seu nome, que nasceram não de sangue ou da vontade da carne, ou da vontade do homem, mas de Deus. Jesus fala disso também para um rabino judeu, Nicodemos, em João 3, versículos 5 até 8, onde diz: Jesus respondeu: com certeza eu lhe digo, a menos que uma pessoa nasça da água e do Espírito, ela não pode entrar no reino de Deus. Aquilo que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. A família de Deus é primeiramente uma família espiritual. Enquanto as famílias dos homens são físicas e espirituais da natureza. Mas como somos criados à imagem do Pai, o lado espiritual da família humana parece exatamente a família de Deus e funciona da mesma maneira. Ao desobedecer ao nosso Deus, nós nos afastamos dessa imagem do nosso Pai Celestial, mas ainda nos parece muito com Ele. E Deus planejou a vida do Messias, seu Filho ungido, para nos restaurar de volta a uma completa semelhança de nosso Deus. Nós achamos isso expresso em vários lugares na palavra de Deus. Aqui estão algumas citações. 2 Coríntios 3, versículos 12 a 18 diz: Moisés colocou um véu sobre o rosto para que os filhos de Israel pudessem olhar fixamente para ele até que a glória luminosa desaparecesse no templo. Mas também suas mentes estavam cegas, porque até hoje esse mesmo véu permanece no lugar, durante a leitura do Antigo Testamento. O véu só é tirado em Cristo. Ainda hoje, quando a maioria dos judeus lê Moisés, um véu está em seu coração. Mas quando alguém se volta para o Senhor, esse véu é retirado. Agora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Há liberdade. E todos nós, com rostos desvelados, olhando como um espelho para a glória do Senhor. estamos sendo transformados pelo Espírito do Senhor, naquela mesma imagem gloriosa. E no próximo capítulo, do 2 Coríntios 4, versículos 3 a 6, lemos o seguinte: nosso evangelho é velado para aqueles que estão perecendo, cujas mentes o Deus deste século cegou, para evitar que a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem exata de Deus, deve brilhar sobre eles. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e a nós mesmos, como vossos servos por amor de Jesus. É Deus quem mandou a luz brilhar nas trevas, e quem brilhou em nossos corações para dar a luz do conhecimento da glória de Deus que brilha na face de Jesus Cristo. E em Gálatas 4, versículos 19 a 20, lemos: meus filhinhos, por quem eu parto de novo até que Cristo seja formado em vocês? Eu gostaria de estar presente com vocês agora, porque estou preocupado com você. Nós, homens, geralmente buscamos nossos próprios interesses acima daqueles de todas as pessoas juntas. Nosso Pai Celestial sempre busca o bem para todos. Ele não se ama mais do que nós, e assim quer que amemos as outras pessoas tanto quanto a nós mesmos. O grande rei só quer ter filhos que vivem em harmonia com ele e uns aos outros. Ele trabalha em direção a uma família feliz como seu propósito e meta final. Ele quer que aprendamos a imitá-lo, a nos parecermos com ele novamente. E então ele quer que nossas famílias fiquem sem mancha ou ruga, assim como ele é. Através desse processo, a família de Deus, da qual fazemos parte, também se tornará mais bonita novamente. Devemos entender que somos membros de duas famílias, a família de Deus e nossa família terrena. E é nas nossas famílias terrenas que podemos praticar ser bons membros da família e também da família de Deus. Você vê por que nós somos criados à imagem de Deus. Ambas as famílias também são parecidas umas com as outras. Devemos procurar tornar-nos individualmente transformados na imagem de nosso Deus Pai. E por isso, devemos também fazer tudo o que pudermos para ver nossas famílias terrenas transformarem-se na imagem de nossa família celestial. Nós simplesmente não podemos ser um membro da família de Deus se não temos desejo de fazer com que nossas famílias terrenas se pareçam com sua família. Perguntas para discussão. 1. A igreja é família de Deus? 2. Podemos praticar ser bons membros da família de Deus se não tivermos comunhão com os outros filhos de Deus? 3. Podemos praticar ser bons membros da família se apenas formos à igreja a ouvirmos cantar e pregar? 4. Os grupos de cuidados são importantes para aprender a se tornarem bons membros da família. Agora vamos olhar para uma família terrena. Em Efésios 5, versículo 22 a 24, lemos: Esposas, submetam-se a seus próprios maridos, quanto ao Senhor, porque o marido é a cabeça da esposa. Assim como Cristo é a cabeça da igreja e seu Salvador, portanto, assim como a família da igreja está sujeita a Cristo, também as esposas sejam sujeitas e aos seus maridos em tudo. Perguntas para discussão. 1. Os homens deveriam, então, se submeter a Jesus da mesma maneira que as esposas de seus maridos? Dois, é possível que os homens sejam salvadores de suas esposas quando bem deles, assim como Jesus é o salvador da igreja? Três, não há problema quando uma esposa desobedecer, desonrar ou se afastar do marido se ele não a estiver tratando bem? Quatro, deveria reagir ao mau comportamento do marido ou reagir à vontade de Deus para ela? Nós agora lemos mais em Efésios 5, 25 e 33. Maridos, amem suas esposas, assim como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela, a fim de que pudessem santificá-la e lavá-la com água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesma como uma igreja gloriosa. Não tendo mancha ou ruga ou qualquer outra coisa, mas que ela deve ser santa e sem defeito. Portanto, os maridos devem amar suas próprias esposas, como seus próprios corpos. Aquele que ama sua esposa, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou a sua própria carne, mas nutre e cuida dela, assim como o Senhor alimenta e cuida da igreja. Pois somos todos partes do seu corpo, partes da sua carne e ossos. Portanto, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um grande mistério, mas falo sobre Cristo e a igreja. Não obstante, cada um de vocês, em particular, ame tanto a sua esposa como a si mesmo. E deixe a esposa ver que ela respeita seu marido. Por favor, nunca diga ao seu cônjuge que ele ou ela não está obedecendo o que a Bíblia ensina para ele ou seu comportamento em seu casamento. E force-o a fazer o que a Bíblia diz. Deus falar com você e você obedecerá ao seu relacionamento com seu cônjuge. Os homens tendem a não ouvir bem suas esposas. Quando lhes dão uma advertência que não parece se originar da observação lógica e do pensamento, seus sentimentos muitas vezes fornecem, no entanto, alertas precisas e que os homens devem considerar cuidadosamente e em oração. Aliás, em oração, sim. Perguntas para discussão. 1. Você percebe que Jesus, em relação à igreja, é comparado a um homem com sua esposa? Dois. Jesus já nos ama antes de amá-lo? Três. Tratamos Jesus de bom antes de aceitá-lo como nosso Salvador e Senhor Mestre? Quatro. Jesus pagou um alto preço por sua noiva? Cinco. Jesus está esperando para se casar com sua noiva até que ela fique sem qualquer defeito, espírito, ferido ou pecado? Seis. Jesus nos torna santos e nos purifica ao nos lavar com a palavra de Deus? Sete. Nós, homens, temos que santificar e limpar nossas esposas também com a palavra de Deus? Oito. Ao lermos e explicarmos a Bíblia para nossas esposas, isso também nos purificará? Nove. Deus aprovará se nos afastarmos das esposas que não nos honram e obedecem? Dez. Os maridos e as esposas não são igualmente muito pecadores e precisam de um Salvador? 11. Você está disposto a tentar tirar o melhor proveito do seu casamento, pedindo à sua esposa que lhe perdoe e perdoando-a, quer ela peça ou não? 12. No Antigo Testamento, Deus compara o seu povo Israel muitas vezes a ser sua esposa. Nós lemos em Jeremias 3, versículos 20 a 23. Certamente, como a mulher se aparta traiçoeiramente do seu marido, assim procedestes deslealmente comigo. Ó casa de Israel, diz o Senhor, ouviu-se uma voz nas alturas deslocadas, choro e súplicas dos filhos de Israel perverteram o seu caminho, esqueceram-se do Senhor seu Deus. Volte, você, escorrega, crianças, e eu vou curá-lo das consequências de seus desvios. De facto, chegamos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. Verdadeiramente, a salvação é esperada em vão das colinas, onde servimos falsos deuses e de mundos topos de montanhas. Verdadeiramente, no Senhor nosso Deus é a salvação de Israel. Perguntas para discussão. 1. Percebemos que Deus vê Israel como uma esposa, mas também como seus filhos? 2. Nosso Deus também fará por nós o que Deus prometeu a Israel? Nosso Deus não é o Deus de toda a humanidade? Assim como pai terrestre tem uma esposa, Jesus quer se casar conosco. Ele está, no entanto, esperando que nos tornemos limpos, livres de quaisquer defeito. E isso acontecerá no dia da ressurreição. Nós lemos em Apocalipse 19, versículos 1 até 10, desses eventos, no céu, depois que a grande cidade prostituta, Babilônia, caiu, dizendo: depois destas coisas, ouvi uma voz alta de uma grande multidão no céu, dizendo: aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Verdadeiro e justo são os seus juízos, porque ele julgou a grande prostituta que corrompeu a terra com a sua fornicação, e a ele vingou sobre ela o sangue de seus servos, tramando por ela. Novamente, eles disseram: aleluia! A fumaça da cidade prostituta se ergue para todo o sempre. E os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo: amém, amém. Então uma voz veio do trono, dizendo: louvado seja nosso Deus, todos vocês, seus servos e aqueles que o temem, pequenos e grandes. E ouvi por assim dizer a voz de uma grande multidão, o som de muitas águas e como o som do poderoso trovão, dizendo: aleluia! O Senhor Deus Omnipotente reina. Vamos nos alegrar e regozijar e dar-lhe glória, porque o casamento do Cordeiro chegou e sua esposa se aprontou. E ela foi concedida para ser vestida em linho fino, limpo e brilhante, pois a roupa de cama fina é os atos justos dos santos. Então, a pessoa me disse: escreva, bem-aventurado os que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. E ele me disse: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu caí a seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, eu sou seu companheiro de trabalho e de seus irmãos, que deem o testemunho de Jesus. Adore a Deus, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Perguntas para discussão. 1. Poderia a grande prostituta Babilônia mencionada aqui ser as culturas europeias e americanas em sua permissividade sexual de hoje? Dois. Será que as grandes cidades da África estão seguindo essas culturas rapidamente? Três. Isso poderia levar as crianças a crescer sem a estrutura familiar necessária, criando assim as próximas gerações de crianças que se tornariam adultos com amargura em relação àqueles que falharam em criá-las em um ambiente amoroso? 4. As próximas gerações farão as mesmas coisas pervertidas pelas quais julgaram os mais velhos. Cinco. Isso poderia levar à miséria e raiva profunda e levar após a morte sem arrependimento para uma vida semelhante no inferno eterno. O primeiro ato sexual liga uma mulher a um homem. Você sabe que quando ela se casa mais tarde com outro homem do que com seu primeiro amante, ela sempre pensará no primeiro ao fazer amor com o marido. Ela não pode ser verdadeiramente e espiritualmente leal ao marido. É disso que trata o adultério. Ela só pode ser verdadeiramente fiel ao primeiro homem enquanto ele estiver vivo. Você sabe o que liga um homem a uma mulher? Ele vai amá-la, mas como o preço que ele deve pagar para levá-la a se tornar maior. É por isso que uma boa mulher desempenhará um papel difícil de conseguir e provar a ela que ele pode ser o homem certo para ela ou não. É por isso que o mundo antigo sempre conheceu o sistema de preços de uma noiva. Não é surpreendente que nosso Senhor Jesus tenha pago também um preço extremamente alto para conquistar nosso amor. Você vê então o quanto um casamento terreno se parece com um celestial e quanto nos parecemos com o Pai Deus e com Jesus? Uma vez que eu entendi esses princípios e sabia que nosso relacionamento com o casamento terrestre refletia totalmente nossos relacionamentos celestiais, perguntei ao Senhor um dia esta pergunta: se Jesus é amar, é amor por nós, pagando um preço muito alto, assim nós, homens, somos obrigados. Para as nossas esposas, o que então me ligará fortemente a ti, Jesus, como uma mulher está ligada a um homem, através desse primeiro intercursor? Para minha surpresa, ele imediatamente revelou que quando Jesus nos entra pela primeira vez, através do Espírito Santo, nós nunca mais seremos o velho. O Espírito Santo selará nosso amor por nosso Senhor. As relações terrenas não parecem incrivelmente precisas como as relações celestiais. Homens, uma esposa não pode formar uma família saudável sem a liderança espiritual do marido. Ela pode fazer todo o amor que possa ter dentro de si, mas isso não pode ser suficiente para um crescimento saudável dos filhos. Eles precisam de um pai também. E como lemos antes, é o marido que deve lavar sua esposa com a palavra de Deus e assim seus filhos. O marido é chamado para ser o profeta, sacerdote e rei de sua casa. O profeta ensina a palavra de Deus. O sacerdote ora por sua família, para que Deus se mova poderosamente para salvá-la. E como rei, o marido leva sua família em toda justiça. servindo e dando bom exemplo. O marido tem a responsabilidade fundamental pela saúde da família. Deus o considerará responsável por fazer bem seu trabalho como servo, para que seus filhos possam crescer no temor e amor do seu Deus. Provérbios 22, versículo 6 diz: treine uma criança no caminho que deve ir. Então, quando ele estiver velho, ele não se afastará dela. As crianças não carregam o nome de um pai sem um bom motivo. É ele quem seus filhos vão olhar e imitar. E é ele em quem suas filhas praticarão e comprovarão suas habilidades femininas. Os filhos prosperam com a aprovação do pai para o que fazem bem. As filhas obtêm uma sensação de segurança quando o pai lhes diz que estão se tornando lindas mulheres por dentro e por fora. Eles se sentirão confiantes para agradar ao marido, a esposa, através de seu amor inapalável, faz com que todos se sintam de grande valor. O que dá paz a uma alma humana, assim como nós, filhos humanos de poço do nosso Pai Celestial, podemos fazê-lo sentir-se feliz em nosso abraço. Uma pergunta para discussão. Agora você consegue entender por que é da maioria, é da maior importância que tenhamos famílias terrenas felizes e saudáveis e uma comunhão saudável e feliz da igreja? Para encerrar, vamos ouvir alguns provérbios do rei Salomão. Provérbio 1, versículo 7 até 9. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. Meu filho, ouça as instruções de seu pai e não abandone as instruções de sua mãe, porque elas serão um ornamento gracioso em sua cabeça e como correntes em seu pescoço. Provérbio 2, versículos 1 a 8. Meu filho, se você receber minhas palavras e entesourar minhas ordens dentro de vocês, para que ouça a sabedoria e aplique seu coração ao entendimento. Sim, se você clamar por discernimento e erguer sua voz para entendimento, se você a buscar como prática e procurar por ela como por tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e encontrar o conhecimento de Deus. O Senhor dá sabedoria da sua boca, vem conhecimento e entendimento. Ele acumula sabedoria sábia para os que estão em pé. Ele é um escudo para os que andam na retidão e guarda os caminhos da justiça, preservando o caminho dos seus santos. Muito obrigado mais uma vez. Assim que estamos a chegar no fim desta lição, onde aprendemos muita coisa acerca de nós, mesmo acerca de obediência a Deus. Pedimos que Deus nos proteja. Oramos em nome de Jesus. para levarmos nossas famílias para conhecer Cristo. Amém.